A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 45-20a. Princípios do Julgamento de Deus, parte 4a. Vamos olhar para a Palavra de Deus hoje, juntos, em Romanos capítulo 2. Queremos continuar nosso exame dos princípios de julgamento, conforme eles aparecem nos 16 primeiros versículos deste capítulo. Tendo estado em um tribunal, na última sexta-feira, este capítulo em particular ganhou uma nova vivacidade em minha mente, enquanto observava o sistema que chamamos de justiça traçando seu caminho. Lembro-me que isso tem sido algo que os homens têm tratado ao longo da história da humanidade, procurando fazer o que é certo, procurando fazer o que é justo, e sempre achando extremamente difícil. A visão tradicional da justiça é a imagem da estátua de olhos vendados com as balanças na mão, tentando avaliar a equidade sem ser influenciado pela aparência de ninguém. Essa ideia de que a justiça é cega significa simplesmente que a justiça não deseja levar em consideração a aparência de ninguém, a posição de ninguém na vida ou qualquer outra coisa que não seja a própria verdade. Anos atrás, na Grécia e Roma antigas, a justiça era retratada não apenas com olhos vendados, mas sem mãos, para que a justiça não pudesse ver e a justiça não pudesse receber. Não era possível escolher com base na aparência e não podia aceitar subornos. Não era possível ser comprada. A justiça é um objetivo elevado e a justiça é uma coisa ilusória e em nossa sociedade conhecemos bem a injustiça. Eu ouvi essa semana sobre um homem que acabou de cumprir 17 anos por um crime que não cometeu. Eles o soltaram e começaram a punição do verdadeiro criminoso. Trabalhamos duro no problema da justiça e, às vezes, há um preço infinito a pagar. Há uma história antiga de um homem que, apesar de todas as paixões de um pai, teve que determinar a sentença de morte para seus próprios dois filhos, pois ele era o líder de seu país e seus filhos conspiravam para derrubar o governo. Segundo o historiador, os jovens estavam diante do homem, que se chamava Brutus, o velho, e imploraram, choraram e esperavam que suas lágrimas fossem a defesa mais poderosa de um pai amoroso. Os homens que estavam sentados atrás do governante sussurraram: "O que ele fará?" "Estes são os filhos dele." Ele disse: "Para vocês, os carrascos, eu entrego meus filhos." E o historiador escreveu: "Nesta sentença, ele persistiu inexorável, apesar da intercessão chorosa da multidão e dos gritos dos jovens, que chamavam seu pai pelos nomes mais carinhosos. O carrasco os agarrou, despiu-os, amarrou as mãos deles para trás, bateu-lhes com varas e depois arrancou suas cabeças. O inexorável Brutus, olhando para o espetáculo sangrento com o rosto inalterado, assim o pai estava perdido no juízo. Essa pode ser uma boa imagem de como será um dia com Deus, que se apresenta como um pai amoroso, mas um dia o pai estará perdido no juiz. E a justiça de Deus é ainda mais inexorável. Deus sempre faz o que é justo. Em Levítico 19:15, Deus indica ao povo antecipando, por assim dizer, seus pecados de injustiça, que se tornarão parte de sua vida. Ele diz: "Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. você terá apenas balanças, pesos e um efa justo. Efa era uma medida de grão, e um justo hin, outra forma de medida. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ele exige deles justiça, e como eu disse, torna-se uma acusação para eles, porque eles passaram a ser muito injustos. Em Deuteronômio 16, versículos 19 e 20, diz: Você não deve distorcer a justiça, você não será parcial. Eu e você não aceitaremos suborno, porque um suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Justiça e somente justiça você deve buscar para viver e possuir a terra que o Senhor seu Deus está lhe dando. No Salmo 82, versículo 2, diz: Por quanto tempo você julgará injustamente e mostrará parcialidade aos iníquos? E aí vemos que eles começaram a prosseguir diretamente ao longo do caminho proibido. E os provérbios nos dizem no capítulo 17, versículo 15: O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Em Amós, o profeta, no capítulo 5, diz: Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas, que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis, que tendes plantado. Porque sei serem muitas as vossas transgressões, e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. O profeta Abacuque também disse no capítulo 1, versículo 4: Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Deus disse: seja justo, o povo passou a ser injusto e Deus passou a castigá-los. Agora, a razão pela qual Deus odeia a injustiça é porque é um desvio do seu próprio caráter. Deus é absolutamente justo. Ele julgará corretamente, sem favoritismo, e algum dia aqueles que pensariam ser filhos descobrirão que o Pai está perdido no juízo, pois ele será justo, não importa quem você é. Agora, este é o tema do nosso texto, e quero que vejamos o versículo 11, e isso encerra a sessão do versículo 16, que examinaremos hoje à noite. Isso de fato não acontece. Agora, o que esse versículo está dizendo é que Deus é retamente imparcial. Ele não está olhando para a pessoa de fora, está olhando para a conduta para ver se ela representa justiça ou injustiça. A questão não é se uma pessoa é pobre ou rica, se é judia ou gentia, se é membro de uma igreja ou não, um homem ou uma mulher, educada ou sem instrução, sábia ou tola. Ele está olhando as obras. A sentença de Deus será estritamente baseada em caráter e Deus será imparcial e não poderá ser subornado. Ele julga sem acepção de pessoas. Agora, essa frase, porque para com Deus não há acepção de pessoas, é uma frase muito interessante. Acepção de pessoas é basicamente uma palavra, e uma palavra que é uma combinação da palavra rosto, seu rosto, e a palavra receber. Porque para com Deus ele não recebe seu rosto, é o que realmente diz. Deus não recebe o rosto de ninguém, o que significa, 1 Samuel 16:7, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus não vai julgar com base na superfície. Deus não recebe rosto. E a palavra, é claro, mais tarde se tornou a palavra para parcialidade. Deus não é parcial. A parcialidade é culpa de quem julga com respeito às circunstâncias externas e não ao mérito interno. Ter respeito pela aparência de uma pessoa é decidir a favor do que você vê na superfície e não do que você sabe ser verdadeiro no coração. E somente o vício de um juiz do mal violaria a justiça. Deus não. Deus não fará isso. De fato, acredito que isso é ilustrado repetidamente pela realidade que nós vimos esta manhã, que ao longo da história tem sido o, entre aspas, sábio e prudente. O erudito, o iniciado, se você quiser, os supostamente religiosos e tementes a Deus, que Deus não recebeu porque pensaram que poderiam vir em seus próprios termos. E, por outro lado, foram os pobres, os nus, os coxos, os que são carregados, os leprosos, os cegos e os destituídos que vieram porque estavam desesperados, sabendo que não tinham nenhum recurso, mas eles foram recebidos porque Deus não olha o rosto. O Antigo Testamento dá esse mesmo princípio repetidamente, e eu não quero levar o tempo todo necessário para desenvolver o conceito total em toda a palavra de Deus, mas acho o suficiente para lhe dar uma dica. Eu diria que a criatura mais elevada e exaltada que Deus já criou foi Lúcifer, o filho da manhã, que caiu e é conhecido como o diabo ou Satanás. E se você voltasse ao capítulo 14 de Isaías, você leria o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir para casa? É este quem tem tanto poder, tanta beleza e tanta maravilha? Se houvesse alguém que Deus poderia ter dispensado por ter sido tão exaltado, teria sido esse, mas Deus o expulsou rapidamente de seu céu, pois ele não faz acepção de pessoas, nem mesmo com o personagem supremo de toda a sua criação. E se ele não faz acepção de pessoas, quando este pecou contra Deus, ele não fará acepção de pessoas em relação a alguém menor que esse ser. Esse princípio é repetido em todo o Novo Testamento, e eu apenas sugeriria alguns versículos para que você fique ciente disso. Em Atos 10:34, Pedro abre a boca e diz: na verdade, percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Esse é Pedro em Atos. Paulo, em Gálatas, diz essencialmente a mesma coisa no capítulo 2, versículo 6. Deus não aceita a aparência do homem. No capítulo 6 de Gálatas, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quem quer que ele seja é a implicação. Porque o que semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Depende do que você faz, e Deus não o isenta do julgamento por causa de quem você é. Em Efésios 6:9, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. A mesma frase é usada em Colossenses 3:25 e novamente em 1 Pedro 1:17. Agora, essa é a tese do que eu quero que você entenda hoje à noite, no capítulo 2 de Romanos, para que você possa ver novamente uma frase repetida pelo menos 5, 6 vezes no Novo Testamento. É a chave da nossa passagem. Deus não faz acepção de pessoas. Quem quer que você seja, ele promete julgar. Nos 16 versículos que começam o segundo capítulo, estão os princípios pelos quais Deus julgará. Agora, dissemos que no versículo 1 está o princípio do conhecimento. Deus julgará os homens que dão evidência de conhecer sua lei. O segundo princípio, nos versículos 2 e 3, é o princípio da verdade. Deus julgará de acordo com a verdade. Você não pode esconder a verdade de Deus. Terceiro, nos versículos 4 e 5, Deus julgará de acordo com a culpa real, pois os homens são mais culpados do que qualquer outra coisa por abusar da misericórdia e da graça e da bondade, da tolerância e do longo sofrimento de Deus. Nos versículos 6 a 10, aprendemos que Deus julgará os homens com base em suas ações. Ele examinará os atos deles e, por meio deles, determinará se eles têm o direito de entrar na vida eterna ou não. Em João 5, versículo 28, Jesus disse: "Não maravilheis, pois está chegando a hora em que todos os que estão na sepultura ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação." Nosso Senhor, em João 5, 28 e 29, está dizendo exatamente o que Paulo diz nos versículos 6 a 10, que o julgamento será feito com base em um critério objetivo de boas obras. Agora, como apontamos para você, boas obras não são a causa da salvação. É um presente de Deus, não de obras. Mas boas obras são a consequência da salvação, pois na mesma passagem diz que não das obras para que ninguém se glorie, diz o versículo seguinte. Fomos criados para boas obras que Deus havia ordenado anteriormente para que andássemos nelas, para que nossas obras, então, possam se tornar um critério objetivo pelo qual Deus julgará. Também haverá um critério subjetivo, e isso é fé. Deus sabe quem é o crente, porque os nomes estão escritos no livro da vida. Aqueles que depositaram sua fé em Jesus Cristo serão julgados e receberão a vida eterna. Esse é o critério subjetivo, porque eles depositaram sua fé em Cristo. O objetivo é que suas obras apoiem de fato o subjetivo e tornem manifesta a realidade dessa fé salvadora. Deus julga com base em ações. Esse é um princípio no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Versículo 6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Agora, você não pode argumentar com isso. Está bem ali na Bíblia. Ele julgará os homens com base em suas ações. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, ou rebeldes, realmente, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então você volta e diz de novo, apenas reverte a ordem. Tribulação e angústia virão sobre a alma que qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Em outras palavras, Deus retribuirá significa pagar o que você deve. Deus pagará os salários adequados de acordo com as obras de nossa vida. E mostramos a você, da última vez, que Deus pode julgar cada pessoa com base em suas ações. Como? Porque você sempre pode julgar um incrédulo, porque suas ações são más. E você sempre pode julgar um crente, porque suas ações são justas. É muito simples. A diferença é que todas as ações de um incrédulo, na verdade, são injustas, mas nem todas as ações de um crente são injustas. Você entendeu isso? Em outras palavras, não é que um incrédulo sempre peca e um crente sempre pratique a justiça. É que um incrédulo nunca pratica a justiça, mas um crente às vezes pratica a justiça e manifesta a vida de Deus em sua alma. Portanto, as ações justas, que fluem de uma vida redimida, são manifestadas por uma pessoa que busca glória e honra e incorrupção ou imortalidade. Em outras palavras, ele tem uma visão celestial. Uma pessoa verdadeiramente regenerada, uma pessoa redimida, mostrará isso em sua visão celestial. Ele vai buscar a glória, ele vai buscar a honra celestial, ele vai procurar o incorruptível e o imortal. Ele tem uma perspectiva de Deus, mas o outro olha apenas para se rebelar contra Deus, não obedecendo à verdade e obedecendo à injustiça. E assim, pelos atos de ambos, eles são obviamente manifestos. Agora, neste ponto, você precisa entender isso. Neste ponto, esse padrão em particular é devastador, porque ninguém sozinho pode buscar glória, honra e imortalidade. O homem não tem capacidade para isso. E assim, em certo sentido, isso se torna uma acusação total. Deus diz: aqui está o padrão. Se você quer a vida eterna, se deseja a glória, a honra e a paz, então tem que mostrar obras em sua vida que buscam glória, honra e incorrupção, não obras que se rebelam contra Deus. Você tem que ser um buscador do céu. Você tem que ser um buscador do reino. Você tem que buscar a verdadeira justiça. Você diz: bem, alguém faz isso por conta própria? Não. Não, ninguém faz isso. E veja bem, esse é o ponto aqui. Todo mundo aqui, no capítulo 2, ainda está sob condenação. Ainda está sob julgamento, porque ninguém faz isso sozinho. Você será julgado por suas ações, meu amigo. E suas ações não serão suficientes. Você diz: bem, e as minhas melhores ações? Todas as suas justiças são como o quê? Trapos imundos. Quer dizer, há algo que você poderia chamar de bem humano relativo. Quer dizer, é melhor ser gentil com as pessoas do que ser cruel com elas. E há um certo bem nisso. Mas essa não é a verdadeira justiça que agrada a Deus. A razão é porque o motivo não está certo, entende? Em outras palavras, você poderia fazer o bem, mas poderia ter um motivo errado. E qualquer outro motivo que não seja glorificar a Deus é um motivo errado. Talvez você tenha feito o bem para salvar sua consciência. Talvez tenha feito o bem porque foi pressionado por seus colegas a fazer o bem. Talvez você tenha feito o bem porque queria aliviar alguma culpa ou ansiedade. Talvez você tenha feito o bem porque queria se sentir bem consigo mesmo. Talvez você tenha feito o bem por uma infinidade de razões, e elas podem até ser boas razões. Mas se você não fez o bem especificamente para glorificar o Deus do céu, ficou aquém do padrão da verdadeira justiça. E o homem, no mundo natural, não faz o bem por esse motivo, porque ele não conhece essa perspectiva, entende? Agora, voltaremos a isso daqui a pouco. E assim os homens serão julgados por suas ações. E aqui neste capítulo, eles são condenados, quer dizer, ele vai pegar todos nós antes de entrar no capítulo 3, versículo 20, e então ele resume e diz: que se cale toda a boca. Todos manifestamos o conhecimento porque condenamos os outros. Todos seremos julgados pela verdade. E a verdade é que somos pecadores, não importa que tipo de máscara usemos. E todos nós temos sido culpados de pisar na graça de Deus. E nenhum de nós pode produzir o tipo de ações que devem ser produzidas. Estamos todos realmente no mesmo barco. Nenhum de nós, no natural, realmente busca por Deus. Em 3:10 de Romanos, não há justo, não há ninguém, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O homem por si só não faz isso, e por isso é condenado neste texto, porque não produz esse tipo de obra. Agora, dissemos da última vez também que esse tipo de obra pode ser produzida e uma vida pode se transformar em direção ao céu e em direção a Deus. E uma vida pode buscar glória, honra e imortalidade. Mas isso só ocorrerá quando Cristo vier habitar nessa vida, certo? E então essa vida manifestará uma busca pelo céu. E eu lhe disse da última vez, e é algo que eu ensino há anos, e você deve entender: de onde a vida não busca essas coisas, não há razão para acreditar que a salvação ocorreu, porque elas são a manifestação da realidade da salvação. Agora ouça esta declaração com muito cuidado. A justificação, somente pela fé, se aplica ao tempo de entrada na salvação, mas não ao tempo do julgamento. Somos salvos somente pela fé, mas seremos julgados, diz Romanos, por nossas obras. Você diz: o que você quer dizer com isso? Veja isso. Quando Deus, em graça, recebe o pecador no momento de sua conversão, ele pede apenas que creiamos e nos submetamos a ele, certo? É isso. Ele não pede mais nada. Mas a partir desse momento, o crente assume uma responsabilidade de obediência. E então a marca desse crente se torna o padrão obediente de sua vida. Nós chamamos isso de fruto da graça. Fé não significa que agora que recebi Jesus, posso fazer o que quiser. Pelo contrário, a verdadeira fé sempre resulta em uma vida santa. Agora, existem lapsos. Há momentos em que falhamos, mas deve haver alguma evidência ali, alguma evidência de uma busca por Deus e glória, honra e incorrupção, porque esse é o padrão pelo qual seremos julgados. Eu posso ilustrar isso em Tiago, capítulo 2, versículo 9. Esta é uma passagem muito clara, e, no entanto, as pessoas ficaram confusas com ela, desnecessariamente. Em Tiago 2,9 diz: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Voltamos à mesma atitude que vemos em Romanos 2. Você comete pecados e é condenado pela lei como um transgressor. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Então, se violamos uma lei, violamos tudo. Ele continua dando algumas ilustrações. Versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Essa é uma pergunta importante, não é? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Bem, e se ele não tiver obras? A fé é suficiente para salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Em outras palavras, se alguém cruzar o seu caminho e não tiver nada, e você disser: bem, eu desejo tudo de bom para você, isso prova sua fé? Dificilmente. Assim também a fé, o quê? Se não tiver obras, por si só está morta. E não há fé salvadora que esteja sozinha. Isso é o que ele está dizendo. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. E essa, é claro, é a verdadeira fé. A única maneira de demonstrar fé verdadeira é através das obras. Eu ouço as pessoas dizendo isso o tempo todo. Bem, você sabe, eu sei que elas não estão vivendo isso e nunca vi as evidências. Mas lembro-me do dia em que depositaram sua fé no Senhor. Você sabe o que foi aquilo? Isso não foi a fé salvadora, porque a fé sem o produto está morta. Não fé viva, fé morta. O versículo 20 resume: a fé sem obras é morta. Depois continua dizendo que Abraão, nosso pai, foi justificado pelas obras. Você diz: ah, minha nossa, heresia. Martinho Lutero engasgou com a epístola de Tiago. Ele a chamou de uma epístola muito mesquinha. Ele não gostava muito dela porque não a entendeu como deveria. Abraão foi justificado não por Deus, mas por aqueles que disseram: ele realmente é um homem justo. É evidente em suas obras que Deus mudou sua vida. Foi pelas obras que a fé se consumou, diz o versículo 22. Resumindo, bem, você pode ler todos os versículos claramente até 26, mas 26 é um bom resumo. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O ponto é que os homens serão julgados por suas obras, e a única maneira pela qual você ou qualquer outra pessoa na face da terra poderia produzir uma única obra justa seria quando seu espírito fosse energizado pela presença e habitação de Deus por meio da salvação. E então, quando a salvação realmente ocorrer, você produzirá as obras que se tornam um atestado da legitimidade de sua fé. Então Deus julgará pelas obras. E quando se trata do julgamento de Deus, chegamos ao próximo elemento dos princípios de julgamento. E é esse: Deus julgará com imparcialidade, versículos 11 a 15. O versículo 11 coloca a seção em movimento. Diz: não há acepções de pessoas com Deus. Quando Deus julga os homens pelo conhecimento, pela verdade, pela culpa e pelas obras, ele o fará absolutamente sem favorecer ninguém, baseado apenas na realidade subjetiva de sua fé em Cristo e na confirmação objetiva disso em suas obras. Agora, alguém pode dizer imediatamente: como Deus poderia julgar a todos da mesma forma? Bem, o que diz é que Deus não será injusto. Não significa necessariamente que todos receberão a mesma recompensa ou o mesmo castigo. Sabemos que existem graus de recompensa. Sabemos que quando enfrentarmos o Senhor Jesus Cristo diante do trono branco, algumas de nossas obras serão ouro, prata, pedras preciosas, outras serão de madeira, feno e palha. E alguns de nós terão muita madeira, feno e palha, e muito pouco ouro, prata, pedras preciosas. E alguns terão muito pouca madeira, feno e palha, e muito ouro e prata e pedras preciosas. Há coroas prometidas aos crentes, que são fiéis nas Escrituras. E alguns de nós terão algumas delas, e outros terão todas elas. E assim sabemos que existem graus pelos quais Deus recompensará, e o mesmo se aplica no castigo. Deus é justo, Ele não favorece as pessoas, nem responsabiliza as pessoas quando elas não sabiam tanto quanto alguém sabia quem é mais responsável, tão vinculado da afirmação. Não há acepção de pessoas para com Deus. É o fato de que Ele não favorece certas pessoas. E, em segundo lugar, Ele lida de maneira justa com todos, de acordo com a luz ou o conhecimento que eles têm. E alguém vai dizer, Deus julga todos da mesma forma? Não, não. E é isso que descobrimos no versículo 12. Deus julgará sem acepção de pessoas. Versículo 12. Agora observe este incrível versículo. Pois todos os que pecaram sem lei também perecerão sem lei, e tantos quantos pecaram na lei devem ser julgados pela lei. Agora pense comigo, o fato é que não há acepção de pessoas com Deus. Se você não possui a lei, será julgado como alguém que não a possui. Se você tem a lei, será julgado como alguém que tinha a lei. Deus será totalmente, absolutamente justo. E a ideia básica no versículo é que, no julgamento eterno, final, Deus mostrará sua equidade e Deus mostrará sua imparcialidade ao lidar com os homens, de acordo com a luz que eles possuem. Você entendeu isso? Se eles não possuíam a lei, não serão julgados como aqueles que possuem a lei. Se eles possuem a lei, serão julgados como aqueles que possuem a lei. Esse é o princípio básico. Ele acabou de dizer que os homens serão julgados de acordo com suas ações, judeus ou gentios. E aqui ele realmente está dizendo o mesmo. O judeu tem a lei, o gentio não tem a lei. Se um homem tem a lei, ele será julgado nessa base. Se não a tiver, será julgado nessa base. Agora, observe no versículo 12, então, temos dois grupos distintos de pessoas. Antes de tudo, todos os que pecaram sem lei também perecerão sem lei. Pegue a pequena frase sem lei. Esse é o grupo 1. Eles não têm lei, sem os termos. É isso que significa. Eles não têm a lei. Que lei? A lei de Deus, a lei mosaica. Este é um termo para designar gentios que não possuem as escrituras escritas. Eles não tinham profetas, não tinham escritores bíblicos, não tinham a revelação escrita de Deus, a lei de Deus. Ele não quer dizer que eles não têm lei, não quer dizer que eles não têm noção do que é certo e errado. Ele abordará isso nos versículos 14 e 15. Claro que eles têm algumas. Eles têm uma lei escrita em seus corações. Ele diz isso. Mas eles estão sem a lei no sentido da lei mosaica. Eles estão sem revelação especial. Moisés, a Escritura, os profetas. E vamos encarar. Você teria que concordar comigo. Não é que, ao longo da história, a maioria das pessoas que viveu na Terra esteve nessa categoria, certo? Quer dizer, estatisticamente falando, a maioria das pessoas que vêm ao mundo nunca ouve o Evangelho de Jesus Cristo. Nos tempos modernos, com o desenvolvimento da mídia e o trabalho de tradução que está sendo maravilhosamente feito hoje, estamos realmente divulgando a palavra. Mas a maioria das pessoas que vivia na face da terra não tinha a lei de Deus. Eles não tiveram a escritura escrita. O que é que se passa com eles? O que é que se passa com eles? Deus os julgará quando eles nunca tiveram a lei? Sim, mas Ele os julgará como aqueles que nunca tiveram a lei. Bem, se eles nunca ouviram o Evangelho, Ele os responsabilizará? Vamos descobrir. De volta ao versículo 12. Diz que as pessoas sem lei também devem, qual é a próxima palavra? Perecer. Perecer, apolume, basicamente destruir, matar. É usada para a morte eterna em Mateus 10:28, Lucas 4:34. Isso não significa aniquilação, mesmo que possa ser traduzido como destruir. Aniquilação não é o que isso significa. Isso não significa que eles entram em uma existência inconsciente. Basicamente, a melhor maneira de entender isso é quando algo é apolume, arruinado, que ele não pode mais servir ao propósito pretendido. E todas as pessoas foram criadas para a glória de Deus e para a comunhão com Ele. E quando elas não veem a Deus, então são apolume, estão arruinadas quanto a esse propósito e intenção. Nosso Senhor, por exemplo, usa a palavra apolume quando homens colocam vinho novo em odres velhos, e os odres apolume, eles são arruinados pelo vinho novo. Eles pereceram, deixaram de ter qualquer função ou utilidade. A forma substantiva é usada pelos discípulos quando viram a mulher ungindo os pés de Jesus e colocando todo esse precioso óleo e perguntaram: por que esse desperdício? E essa é a forma substantiva de apolume. Por que você está simplesmente deixando as coisas perecerem ou tornarem-se inúteis? Não desapareceu, apenas foi usado para um propósito inútil na mente deles. Então a palavra passou a significar inútil ou arruinada, morta e desperdiçada. Não significa deixar de existir. Isso não é melhor ilustrado do que no livro de Apocalipse, ao falar da destruição do anticristo. Lemos isso em Apocalipse 17:8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. A mesma palavra que perecer aqui, uma forma de apolume. Então a besta está entrando em perigo. A fera está entrando em apolume. Um versículo ou dois depois diz: a besta caminha para a destruição. Versículo 11. Então duas vezes no capítulo 17 diz que a besta vai para apolume. A besta entra em perdição ou perece, ou entra em destruição. Agora, se quisermos descobrir o que é isso, tudo o que precisamos fazer é ir para o capítulo 19 e diz: a besta foi lançada viva em um lago de fogo queimando com enxofre. Apocalipse 19:20. Então perecer, apolume, sendo destruído, não significava que aquele animal desaparecesse. Significava que ele foi enviado a um julgamento vivo, lançado vivo no lago de fogo que arde com enxofre. A propósito, em Apocalipse 20:10, descobrimos que ele ainda está lá como um ser consciente, mil anos depois, e apenas aponto isso, porque houve pessoas que disseram que isso está nos ensinando que as pessoas incrédulas, que nunca tiveram a lei, simplesmente desapareceram. Não é isso que ensina. Eles estão arruinados quanto ao seu objetivo. São mortos, mas é um lançamento vivo no lago de fogo, como ilustrado graficamente pelo uso do mesmo termo em referência à besta. Então Deus condenará aqueles que nunca ouviram e mesmo sem as Escrituras eles perecerão. Sua morte, diz o versículo 12, será sem lei. O que isso significa? Isso significa que será proporcional ao fato de eles não possuírem a Escritura, o que significa que não será tão severa quanto será para aqueles que possuíam a Escritura. Mas ainda assim estará perecendo. Não é menos que o inferno, é o inferno. Não é que aqueles que tinham a lei não recebem o inferno, enquanto os outros recebem menos que o inferno. É que eles recebem um inferno maior do que o inferno que os outros recebem. Por quê? Versículo 12, novamente. Pois todos os que pecaram sem lei, mesmo que eles não tivessem a lei de Deus, eles pecaram. E o salário do pecado é o quê? A morte. As pessoas dizem: as pessoas que nunca ouviram perecem? Sim. O que significa perecer? Significa a mesma coisa para eles que, quando foi dito em Apocalipse da besta, eles serão lançados vivos em um lago que arde com o fogo e enxofre. Por quê? Porque eles pecaram. Veja bem, o homem pecou, mesmo que ele não tenha a lei escrita de Deus, porque ele tem nele um princípio de pecado e porque escolhe uma vida e um estilo de vida de pecaminosidade. Lei especialmente revelada, as Escrituras, não são a pré-condição do pecado. Os homens pecam sem as Escrituras. Eles são culpados e estão perecendo. Deixe-me dar uma ilustração que pode ajudar em Lucas 12, 47. O final da parábola relativa aos servos. E tudo o que você realmente precisa saber é Lucas 12, 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor, entendeu? Ele conhecia a vontade de seu Senhor, que seria a pessoa que tinha a lei, em certo sentido, e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade, será punido, o quê? Com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, o quê? Levará poucos açoites. Mas a aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e a aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ambos são espancados, ambos são punidos, ambos perecem, mas o maior castigo vem para quem mais sabia. Agora volte para Romanos 2. Os que pecaram sem lei perecerão, e o castigo deles será um perecimento, uma condenação, pois pecaram contra Deus. Mas será um julgamento menor do que o grupo 2. Veja o grupo 2 no versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. O que significa todos os que pecaram na lei? Isso se refere a aqueles que receberam a revelação especial, aqueles que tinham a palavra de Deus, particularmente Israel, e qualquer pessoa que se apegasse a eles, que conheciam a verdade de Deus. Aqueles que ouviram os profetas, aqueles que leram a lei e os escritos sagrados, aqueles que tiveram a revelação especial, refere-se às pessoas hoje que se sentam na igreja, pessoas que sabem a verdade, pessoas que estão em uma sociedade ou ambiente cristão. Eles serão julgados de acordo com o maior luz, maior privilégio e maior responsabilidade. Jesus disse em Mateus 11, quanto maior será o castigo de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Porque nesses lugares Jesus andava, vivia e fazia seus milagres. Será mais tolerável para Sodoma e Gomorra e para Tiro e Sidom no dia do julgamento do que para essas cidades. Por quê? Porque eles sabiam muito mais e o maior perecimento lhes pertencerá. Elas serão julgadas pela lei. Isso se refere ao julgamento final. Elas serão julgadas de acordo com o pleno conhecimento da lei de Deus. Então Deus é muito justo. Ele é muito justo. O inferno mais quente está reservado para as pessoas que mais sabem. É por isso que, amado, é uma coisa tão assustadora ser apóstata. É uma coisa tão medonha conhecer a verdade e constantemente dar as costas a ela. Você estaria melhor eternamente se nunca soubesse do que saber e virar as costas. Mas Deus é justo e julgará aqueles sem lei como sem lei e aqueles com lei como com lei.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.